Esta é a Semana da Voz, porque segunda-feira, 16 de abril, foi o Dia da Voz. Né? Então, uma semana para que a gente reflita sobre o uso da voz, os cuidados com a voz. E para falar sobre este assunto, estamos aqui no estúdio da CBN com a fonoaudióloga Luciana Fracalossi Vieira, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, nesta semana, quando a gente tem que refletir sobre os cuidados com a voz, qual é o alerta que deve ser feito, que deve ser pensado nessa semana?
Essa semana ela já foi criada há muitos anos, ela não é recente, é mais de 20 anos que nós temos o Dia Mundial da Voz, que é dia 16 de abril, e durante a semana toda ela é comemorada de algumas formas pelo mundo todo, né, e no Brasil não é diferente. Então nós temos atividades, orientações, para que a população saiba dessa importância da voz. Uhum. Porque, como a gente estava conversando, as pessoas usam a voz tão automaticamente que nós não paramos para pensar a importância que tem, desde o meu bom dia até o meu boa noite. Eu falo o tempo todo, então só quem ficou afônico, ficou totalmente sem voz, é que sabe da importância, né? Então, durante essa semana, não só para profissionais da voz, mas também para a população saber um pouco mais sobre o câncer de laringe, como prevenir, quais são os cuidados, as orientações, para que essa população tenha essa consciência.
Uhum. Né? O câncer de laringe seria o problema mais grave em relação à voz, é isso?
Vamos dizer que a patologia mais grave é o câncer de laringe. O câncer de laringe, ele pode ser, ou em algumas determinadas regiões, ou até mesmo na laringe toda, tudo depende de qual é a proporção da doença. Mas existe, por exemplo, o câncer de pregas vocais, que estão ali nas cordas vocais, que a pessoa tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer todo um tratamento, e a pessoa pode ficar sem voz. Então, quem tem, né, a probabilidade maior de ter essa doença seriam, por exemplo, as pessoas que têm como vício, né, a questão do etilismo, que é o álcool, mas principalmente o tabagismo, que é o cigarro.
Ah, então os fatores de risco são cigarro e bebida alcoólica.
Isso.
Quem trabalha com a voz tem risco maior, aumentado? Ou não?
Não, não tem. O uso da voz excessivo não está relacionado com a questão do câncer. Então, o câncer, lógico, se a gente parar para discutir, existe toda uma história de vida, dos porquês, né? Porque aí já entra num outro lado de um outro profissional. Mas a gente sabe que o que vem desencadear a questão do câncer é principalmente o tabagismo, principalmente o cigarro. E o cigarro que eu falo não é só o cigarro comum. Então, a gente tem a questão da própria maconha, a questão do narguile, que hoje em dia ainda é um ponto de interrogação, que a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas que estão usando, mas não deixa de ser uma forma de inalar uma fumaça. E ali na prega vocal, nas pregas vocais, fica ali tudo depositado, né? Algumas toxinas, no caso do cigarro, por exemplo, eu tenho a nicotina, o alcatrão.
Isso acumula ali?
Isso acumula, exato, porque a fumaça passa pelas pregas vocais. Então, a questão do álcool, ele já fica num segundo lugar, mas seria aquelas pessoas que usam o álcool, né, direto, né, o alcoólatra mesmo, né, que tem já essa questão muito presente no dia a dia. Mas o tabagismo, e não só quem fuma direto, mas também tem o indireto, né?
O passivo também. Pode sofrer com isso?
Pode, sim.
Então, quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter com a voz, hein?
Bom, os cuidados, eu falo que quando a pessoa é um profissional da voz, ele tem que ter muito mais cuidado, porque a voz é o material de, né, o uso de trabalho, dela é contínuo, é o material de trabalho, é o meu meio de trabalhar. Então, os cuidados são maiores. Então, a questão da água, como sempre nós falamos, ela é primordial. Eu tenho que aquecer e desaquecer a minha voz, eu tenho que evitar gritar, eu tenho que cuidar até mesmo de ambientes com ar-condicionado, porque fica extremamente seco aquele ambiente. Então, eu tenho esses cuidados que são básicos. A maçã, que é uma fruta que é muito interessante de comer antes de usar a voz.
Né? Por quê? Explica para os nossos ouvintes.
Então, a maçã é bem interessante porque ela tem um efeito que nós chamamos de adstringente. Então, quem nunca fez a experiência, faça. É, então, por exemplo, pega, sinta como que está a saliva, como que está a questão da limpeza dos dentes. como uma maçã e em seguida perceba novamente como que estão essa saliva e a questão do dente. Automaticamente você vai perceber que está mais limpo, né? Então o pigarro diminui. Então existe um efeito automático. Então a maçã, ela realmente ela é uma fruta que dá esse efeito. Eu falo que é o efeito do detergente numa louça que está cheia de gordura.
É aliada da voz,
então. Exatamente, ela é super aliada à voz.
Uhum. Agora, e os profissionais que trabalham com a voz, né? Tem os professores, né? Eles trabalham muito com a voz?
Sim, a voz do professor, a gente sabe que dentro da clínica, 90% dos pacientes são professores ou cantores da noite. Então, os professores, eles acabam tendo uma rotina muito pesada em relação ao uso vocal, de 20, 40, às vezes até mais horas, porque tem professor que é de manhã, tarde e noite dentro de sala de aula. Então, o uso contínuo, não só o uso contínuo, mas o uso errado dessa voz, sem técnica nenhuma, vai prejudicar. E isso vai acontecendo com o tempo, não é de uma semana para outra. Então, eu tenho professores que já têm 20, 30 anos, ou tem professores também que têm menos tempo e já têm problema de voz.
Ah, é? É. Eles aparecem na clínica para fazer uma prevenção ou porque eles já estão com um problema?
Ah, eu posso dizer que de 10 pacientes, 9 vão aparecer já com um problema. Dificilmente eu tenho aquele profissional que procura para ele prevenir, para que não tenha problema de voz. A maioria já vem já rouco, com muita alteração, às vezes até afastado da própria função, né? Então, vendo esse problema todo, né, essa visão, já está sendo, na verdade, desenvolvido, ainda não é oficial, mas está em trâmites ainda, não sei exatamente de qual nível que está, mas a voz ela vai se tornar uma doença ocupacional. Assim como a audição, você pode perder a audição devido a um determinado ruído por causa do teu trabalho, a voz ela também vai entrar nessa categoria.
Ela vai ser incluída, então, como uma saúde, uma doença ocupacional.
Ocupacional.
E os professores, então, talvez seria necessária uma orientação das escolas, por parte das escolas,
com
até
certeza.
Do poder público em questão, em relação às escolas públicas.
É, né? Assim como nós sabemos da saúde geral, vamos dizer assim, da população, o principal fator é a prevenção. Se nós não temos uma prevenção bem feita, nós teremos, né, um gasto, o governo vai ter um gasto muito maior em relação a problemas que venham a adquirir essa população. E a voz não é diferente. Então, uma palestra, orientações, ter algum profissional naquela escola para fazer o aquecimento, para cuidar daquela voz, para orientar esse professor, é o caminho mais correto e mais fácil e mais simples para que a gente não tenha, né, problemas futuramente. E aí os professores, qual é a solução? Se afastar da sala de aula. Então, é isso que nós temos observado, né? Então, a questão da prevenção seria primordial, é o mais importante.
Tem pessoas que ficam tão doentes assim que perdem a voz?
Tem. Tem pessoas que ficam totalmente afônicas, que a gente fala que é simplesmente só articulando, não sai nada, ou sussurrando a voz. E isso pode ter diversas causas, né? Eu tenho até uma causa psicológica. De repente, a pessoa sofreu um trauma e ela perde essa voz, mas o nosso foco, a gente está falando da semana da voz, vai ser aquela pessoa que usa demais a voz e ela vai ficar, né, totalmente afônica. Então, eu posso ter profissionais da mais variada, né, das todas as áreas. Os professores, os cantores, que são os que mais acabam tendo problema de voz, né? Então, a gente percebe, por exemplo, os profissionais da área de jornalismo, eu já tenho uma realidade um pouco diferente. Eles procuram antes para cuidar, para saber como melhorar essa voz, para saber usar melhor essa voz. E diferente do que acontece com os professores e os cantores, por exemplo.
Ah, é. Os jornalistas têm que aprender a cuidar da voz, porque ela tem que ser melhorada, digamos assim, para o trabalho.
Ela tem que ser clara, ela tem que ser limpa, ela não pode ser rouca, ela não pode ter certas maneirices, ou até mesmo a questão do regionalismo. Tem que ser mais projetada, a respiração ela tem que ser mais coordenada. Então, existem vários fatores e, lógico, essa voz ela tem que atrair o meu ouvinte. O ouvinte ele tem que parar para prestar atenção. Se é uma voz chata, uma voz meio monótona, eu não vou conseguir alcançar...
Prender a atenção.
Exatamente.
Aí a gente começa... A gente aprende a cuidar da voz.
Né? Ah, e aprende.
E tem que seguir, né? Não pode parar. É todo dia.
É sempre, é todo dia. Quem já foi sabe como é que é. Tem que sempre cuidar.
A voz envelhece?
A voz, ela tende a envelhecer, sim. Como toda a questão do nosso organismo, ela pode envelhecer. E a tendência é as vozes masculinas, elas tendem a ficar mais fina, mais aguda.
Ah, é?
E as vozes femininas tendem a ficar mais grossa, mais grave.
Olha.
Né? Inverte aí os papéis. Uhum. Né? Então, o que eu posso fazer? O envelhecimento, ele é é normal. Né? Isso vai acontecer a partir do momento que nós nascemos, a gente vai envelhecendo. Uhum. E com a voz, a gente tem essa característica. Lógico que pregas vocais são músculos, então eles tendem a ficar um pouco mais frágeis, né? Não tem mais a questão da rigidez, da força. Então, nós temos características vocais de uma pessoa quando a gente percebe que ela está ficando mais idosa, e aí a voz, ela tende a ficar também com a característica mais velha, né? Entre aspas. Então, a pessoa, ela pode, de repente, conseguir fazer com que esse envelhecimento ele seja um pouco menor, como, por exemplo, usando a voz. Né? Então, usar a voz. Então, usando a voz profissionalmente, falando ou cantando
usar
também.
Usar a voz é um exercício, então?
É um exercício. Se você faz o uso da voz corretamente, ele é um exercício excelente. Óbvio que não é usar 40 horas por semana, como eu disse, porque mesmo com técnica, 40 horas falando o tempo todo, músculo, vai acabar cansando.
Sim.
Mas ela é uma forma de você deixar essa voz jovem, né? Uhum. Manter essa característica vocal.
Problemas na arcada dentária também causam, influenciam a questão da voz?
Influencia. Tanto assim que a articulação é uma das características que nós trabalhamos bastante na clínica, né? A questão da abertura de boca, para que essa voz ela saia com mais clareza, com mais firmeza. Então, as pessoas que têm, por exemplo, próprio bruxismo, né? Ou apertamento, que daí acaba ficando mais travado, aí a pessoa ela vai ter também características específicas dessa voz também, pode ser alterada. Também.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Luciana Fracalossi Vieira, fonoaudióloga. Falamos sobre os cuidados com a voz. 16 de abril é o dia da voz. Essa semana, então, é uma semana de reflexão.